Hebreus, capítulo 6, versos que vão do 1 até o 8. O estudo que estamos fazendo, tentando apreender para nós princípios divinos para a manutenção da nossa fé, a saúde da nossa fé, o vigor da nossa fé. O autor aos Hebreus declara assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. A terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Primeiros 8 versos da carta aos Hebreus. Os primeiros 3 versos são um convite à maturidade espiritual, ao progresso, ao crescimento espiritual. Como é que eu amadureço espiritualmente? Como é que eu cresço espiritualmente? Conhecendo a Deus. Conhecendo o Deus que me conhece, o Deus que me ama, o Deus que em Cristo Jesus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecendo esse Deus, caminhar do lado dele, estar cada vez mais perto dele. Se a vida é difícil com Deus, imagine sem ele. Se as dores afligem o coração do que teme a Deus, imagine o coração daquele que não teme a Deus. Se os perigos estão à espreita e ameaçam os que temem ao Senhor, imagine os que não o temem. Os versos 1 a 3 são um convite à maturidade. Não podemos continuar como crianças. O autor aos Hebreus, e nós já estudamos isso nos capítulos anteriores, fala exatamente dessa realidade. Vocês já deveriam ter deixado o leitinho, que é natural das crianças, e estar digerindo alimento sólido, mas isso não está acontecendo. Vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam experimentar coisas maiores, mais desafiadoras para a sua fé. Precisam conhecer a largura e a profundidade, essa expressão é de Paulo, a largura e a profundidade, a extensão em todos os aspectos do amor de Deus. Mas vocês vivem apenas do leitinho, vivem apenas do que é superficial, é hora de mudar. Os versos 4 a 8 são uma advertência para quem não amadurece, queridos. Se uma criança não se desenvolve, ela começa a se atrofiar. Seus músculos vão ficar atrofiados, seus órgãos vão ficar atrofiados, seus ossos vão ficar atrofiados. Ela precisa, por uma questão de natureza, crescer, se desenvolver. O cérebro cresce, crescem os ossos, crescem os órgãos, aguçam-se os sentidos. Ela amadurece de maneira natural, porque lhe é forçosamente espontânea essa maturação. Por que que espiritualmente muitas vezes somos os mesmos? Entra ano, sai ano. Alguns estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos caminhando com Jesus e não cresceram. Há um perigo nisso. A falta de crescimento nos torna vítimas da dúvida, do medo, do afastamento que pode levar à apostasia. É disso que tratam os versos 4 a 8. Precisamos crescer. Precisamos conhecer a Deus, e a Bíblia é o melhor instrumento para o conhecimento divino. Oração e Bíblia, eu ouço isso, queridos, há 47 anos, é o tempo que tenho de vida cristã. Ler a palavra de Deus e orar ao Deus da palavra nos faz crescer e nos faz conhecer aquele que nos ama mais do que a qualquer outra coisa na criação. Eu preciso desse Deus, mas eu preciso desse Deus sabendo quem Ele é, sabendo por que Ele faz o que faz, sabendo o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é bom. E eu só vou descobrir cada um desses seus atributos naturais conhecendo, descobrindo, estando ao seu lado, ouvindo a sua voz. Mas pastor, eu nunca consegui ouvir a voz de Deus. Engano seu. Tantas vezes essa semana Ele falou com você, hoje Ele falou com você, de tal maneira que você veio à casa dEle. Ele trouxe você aqui nessa noite. Você não veio movido por um impulso, por um desejo único e natural, porque o nosso desejo natural é andar longe de Deus. Ele trabalhou com você através do Espírito Santo, falou com você, te ajudou a escolher as roupas que usaria, escolher o meio de transporte mais prático para chegar até aqui, se é que você veio de algum meio de transporte que não as suas próprias canelas. Você está aqui porque o Senhor te trouxe, porque o Senhor já tem falado ao seu coração, mas é preciso mais, muito mais para conhecê-lo. É preciso amá-lo como Ele te ama, e para isso você precisa estar ao lado dEle. Sem esse crescimento no conhecimento de Deus, queridos, nos tornamos presa fácil, vítimas de nós mesmos, do nosso próprio pecado. O resultado disso é um perigo iminente de apostasia, ou seja, de abandono da fé, de rejeição da fé, de esquecimento do amor de Deus, de abandono das bênçãos que Ele não poupa sobre a nossa vida. Aí eu volto os olhos para o texto de Hebreus, e me fixo agora nos versos que vão do 9 ao 12. Chamo você a voltar ao texto. Se você fechou a Bíblia, abra de novo. Se você desligou o celular, ligue novamente, se a sua Bíblia está no seu celular. Olha o que o autor aos Hebreus diz aos cristãos a quem ele escreve e a nós. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em vocês vão acontecer, ou através de vocês vão acontecer. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Queremos que cada um de vocês, verso de número 11, queremos que cada um de vocês mostre a mesma prontidão até o fim. Desde quando começaram a caminhada, começaram a descoberta, começaram o conhecimento do Altíssimo, até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da obediência, por meio da fé e da paciência, por meio da fé e do amor, por meio da fé e da submissão, recebem a herança prometida. Mas pastor, essas outras palavras não estão no texto. São todas elas sinônimos. São todas elas consequência uma da outra. O objetivo de Deus é que você receba a herança que Ele, como pai, preparou para você. Uma vez eu ouvi um pai dizendo que a grande tristeza da sua vida era saber que estava chegando o dia de sua morte e ele não poderia deixar herança nenhuma para os seus filhos. Isso acontece. A vida nem sempre é justa, ou nem sempre é como nós queremos ou gostaríamos. Mas Deus, como o Pai Eterno, Ele preparou uma herança para mim e para você. E essa herança vai muito além de coisas. Essa herança vai muito além de um tempo curto que está entre o período do berço e do túmulo. Esse Deus preparou uma herança eterna, eterna para mim e para você. O progresso da maturidade em Cristo resulta na produção abundante de frutos na minha e na sua vida. É isso que está nos versos 7 a 10. Eu repito, o progresso da maturidade em Cristo resulta na produção abundante, farta, em grande quantidade de frutos na nossa vida. E eu pergunto, que tipo de frutos você tem produzido? Que tipo de frutos fazem parte da sua realidade? Acorda, trabalha, estuda, come, encontra pessoas, volta a dormir, passa a madrugada, acorda no dia seguinte. Eu posso ficar aqui nesse ciclo que se repete a cada nova manhã. Mas que tipo de frutos você tem produzido como resultado de uma maturidade em Cristo Jesus? O texto fala, queridos, e acabamos de ler, o texto fala de um campo. E esse texto, falando do campo, lembra, já fiz menção disso, da parábola do semeador que Jesus contou, Mateus 13, versos 1 a 9 e 18 a 23. Eis que o semeador saiu a semear. Semente é a palavra de Deus. O solo é o meu e o seu coração. Que tipo de solo essa semente da palavra encontrou quando caiu no seu coração? Um solo de pedras, onde a terra é frágil, muito superficial. Um solo cheio de espinhos, que brotando a semente, rapidamente esses espinhos sufocam a planta nova. Uma terra seca, cheia de dúvidas, cética, cansada, cheia de sujeira. Uma terra boa, arável, naturalmente adubada, receptiva. Que tipo de terra é o seu coração? Dependendo do tipo de terra que é o seu coração, a semente que está sendo lançada vai germinar ou não, vai produzir fruto ou não, vai abençoar ou não. Paulo também ensina, queridos, sobre esse tipo de fruto que nós produzimos. Ele fala que essa espécie de fruto, que se traduz em obras, em atitudes, em comportamento, será testada pelo fogo. Você está pronto a passar pelo teste do fogo? Esses dias vimos nas manchetes Portugal, um país irmão, sofrendo com centenas de incêndios que destruíram milhares e milhares de hectares de mata nativa, que expulsaram gente de casa, que mataram pessoas dentro dos seus automóveis. Existe um tipo de fogo que só destrói, mas existe para quem trabalha na lavoura um momento em que o fogo é saudável, porque esse fogo, sendo cuidado, controlado, ele vem e ele queima superficialmente a vegetação, e depois que é apagado, depois que é extinto, as chuvas, o regar, o adubar dessa terra se torna verdade, porque todo aquele sedimento que foi produzido pelo fogo agora começa a ser misturado com a terra, e a produção da química na terra faz com que ela esteja pronta para a semente, e o que nela cair vai brotar, o que nela cair vai frutificar. O ouro, o verdadeiro e valoroso ouro, só alcança o seu preço inestimável quando passado pelo fogo. Provavelmente haja fogo de Deus na sua vida, para provar, para purificar, para transformar, para gerar vida. E talvez você esteja reclamando: não, não mereço isso, não, não é justo, Deus não me ama, Deus não está se importando com a minha necessidade. Querido, você é um campo, você é uma terra que precisa ser cuidada, a semente está sendo lançada, você é responsável por esse cuidado, mas a mão de Deus também está passando pela sua vida para tratar essa terra, para que então tudo aquilo que nela for semeado, nela, a terra do seu coração, possa brotar e possa produzir muito fruto. Há uma expressão na Bíblia muito interessante, que aquele que semeia, semeia querendo colher a 100, a 50, a 30, a quantidade semeada vai determinar a quantidade colhida. Um campo, queridos, prova o seu valor dando fruto. Quando ele não produz nada, ele não serve para nada. Nós lemos isso ainda há pouco no texto de Hebreus. Ele acaba sendo queimado, ele é amaldiçoado, ele é ignorado, esquecido. Ao realizar, ao experimentar o progresso espiritual, o verdadeiro cristão produz fruto para a glória de Deus, para a sua própria bênção, para a bênção dos que estão à sua volta. E eu pergunto, você tem se sentido uma pessoa abençoada? Você é uma pessoa abençoada? Você abençoa os que estão à sua volta? Você está crescendo de maneira natural e espontânea, conhecendo a Deus? Há um livro que fez sucesso durante muito tempo, e preguei uma série de mensagens sobre esse livro aqui alguns anos atrás, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Você conhece a Deus? Você consegue fazer a vontade de Deus na sua vida? Consegue desfrutar essa vontade? Hoje pela manhã nos lembrávamos de Paulo falando aos Romanos acerca dessa vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. É importante observar, queridos, que os espinhos, dos quais o texto de Hebreus que nós lemos ainda há pouco falam, e abrolhos que surgem nessa terra, são queimados, mas não o campo. O campo não é queimado, os espinhos são queimados. O que eu quero dizer com isso? Que Deus nunca amaldiçoa os seus filhos. Ainda hoje pela tarde, o Benito veio me questionar porque eu citei essa frase de manhã. Mas o texto tal lá do Velho Testamento que fala... Eu quero repetir essa frase. Deus nunca amaldiçoa os seus filhos. A maldição de Deus vem como consequência da dureza de coração e do pecado sobre os filhos da desobediência. Mas sobre os filhos da obediência, sobre os ensináveis, sobre os mansos, como disse Jesus, sobre estes sempre vem a bênção. Nunca a maldição do Altíssimo, nunca. Passar por uma provação não significa ser amaldiçoado, passar por uma luta não significa estar sendo, pode significar sim estar passando pelo fogo, e o fogo vai resultar bons resultados depois que passar, porque o campo não é queimado, só os espinhos, os abrolhos são queimados, o campo não. Você é filho? Você é filha? Talvez você bata no peito e diga, eu sou o filho de Deus. Pois é, querido, a Bíblia diz que foram feitos filhos de Deus os que creram no unigênito Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, aquele que veio, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e este então, depois deu a própria vida pelo pecado de todos. Mas não permaneceu morto, ressuscitou o terceiro dia. Eu quero dizer para você, querido, que a colheita das bênçãos de Deus retrata Hebreus 6, verso 7. E essa colheita é chamada de coisas próprias da salvação, Hebreus 6, 9. Textos que nós já lemos aqui nessa noite. Coisas próprias da salvação. E eu pergunto, na sua vida, tem ocorrido coisas próprias da salvação? Há uma mesa diante de nós, pão e cálice, convite a vir à mesa, coisas próprias da salvação. Você sabe o que é culto? Culto, para quem crê em Jesus, é coisa própria da salvação. Eu leciono liturgia há alguns anos, desde 1900, deixa isso para lá, vai. É tempo demais, vocês vão calcular minha velhice pelo tempo que eu dou aula. E sempre que eu dou aula de liturgia, eu pergunto aos meus alunos o que é liturgia. Eu ouço de tudo. E a resposta que eu ofereço para eles é simples. Liturgia é a teologia do culto. E sabe o que é culto no Novo Testamento? Culto é Eucaristia e batismo. Estudando o Novo Testamento, particularmente o livro de Atos, mas indo também as cartas pastorais, as epístolas gerais, nós aprendemos que culto em o Novo Testamento é batismo e Eucaristia. Batismo, quem está em Cristo é uma nova criatura, é hora de ser batizado. Perguntaram, eis aqui água, eu creio, o que, que me impede de ser batizado? Nada se você crer, e ele foi batizado. Houve culto naquela hora. Eucaristia, o comer do pão, o beber do cálice, o recordar o sacrifício de Jesus como um memorial da vida, da salvação, da paz. Isso é culto, é simplesmente coisa própria da salvação. Eu pergunto, existem coisas próprias da salvação na sua vida? Tendo Jesus como Salvador e confessando-o como seu Redentor, testemunhando essa sua experiência pelo batismo, você pode experimentar uma outra coisa própria da salvação, o comer do pão que lembra, representa o corpo de Jesus, e o cálice, que representa a nova aliança no sangue de Jesus derramado pelo nosso pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nem todo cristão produz a mesma quantidade ou qualidade de fruto. Mas todo cristão dá algum tipo de fruto como prova de que é filho de Deus. E eu não estou falando do fruto do pecado, não. Porque tem muita gente nos nossos arraiais que dá fruto de pecado. Maledicência, mentira, fofoca, confusão, contenda. Você conhece alguém que faz isso? Nas redes sociais, nas mensagens de WhatsApp, nas conversas informais, não faltam. Em todos os lugares esse tipo de pessoas está presente. Jesus disse que nem todo que o chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Estar na igreja não significa estar no reino dos céus. Ter um nome no hall de membros não significa ter um nome no livro da vida. Mas eu tenho o meu nome no livro da vida quando, independente da quantidade, mas focado na qualidade, dou algum tipo de fruto que evidencia que sou filho do Altíssimo, sou filho de Deus. Não há como quebrar essa regra, não há como inverter essa sequência. É o fruto da conduta e do caráter do cristão produzido pelo Espírito Santo à medida que amadurecemos nesse Jesus, nesse Cristo, como uma criança. Quando nasce, não parece com ninguém. Você pode dizer que ela lembra o pai, lembra a mãe, mas é um pouco de generosidade cá entre nós. É um amigo que costuma brincar dizendo que criança recém-nascida tem cara de joelho. Tudo igual. Talvez ele exagere. Mas nas primeiras semanas, o inchaço diminui, o formato do rosto começa a se mostrar, começa a se desenvolver. Aí vem aquele primeiro espasmo e o pai já logo diz, ah, você está sorrindo para mim. Não está sorrindo, ele só tem um espasmo muscular e parece um sorriso. Nada mais é do que... Mas vai chegar a hora que ele vai sorrir, porque ele está crescendo, ela está crescendo. Vai chegar a hora em que o queixinho já vai aparecer com o da mamãe. O olhinho vai aparecer com o do papai. O cabelo, com ou sem cabelo, vai aparecer com o dos dois. Vai começar a aparecer. É inevitável. Há uma genética nesse processo. Vai aparecer. Se não aparentar fisicamente, vai aparentar nos trejeitos. Vai largar o chinelo no meio do quarto. Sabe como funciona isso? Eu sei. Deixa o chinelo no meio do quarto. Posso continuar com exemplos parecidos. E a mulher está rindo. Que eles puxaram a ela. Uma coisa maravilhosa. É natural que pareçam, é natural que sejam iguais, é espontâneo, e está acontecendo porque estão crescendo. E eu pergunto, você está crescendo? O seu crescimento produz fruto, e esse fruto mostra de quem você é filho? Então eu quero te fazer uma pergunta, há quanto tempo você não vem à casa do pai? Ou há quanto tempo você não está com o pai em casa? Porque uma coisa é vir à casa do pai, a outra coisa é estar com o pai em casa. Hoje eu recebi mais uma dessas imagens que permeiam o mundo virtual do WhatsApp. Um dia dos pais em família, e lá estava o pai sentado ao sofá, seus filhos à volta, suas noras à volta, ele de braço cruzado olhando para todos os que batiam papo pelo celular, cada um falando com não sei quem, cada um no seu WhatsApp conversando com alguém. Essa é a família desse começo de século 21. Você está na casa do pai, mas não está com o pai. Você está perto dele, mas não tem olhos trocados com ele, olhares trocados com ele. Você não diz uma palavra para ele, e quando diz, manda pelo WhatsApp, manda uma mensagenzinha, um emoji, oh, disse nada. Você pode estar na casa e não estar com o pai, e talvez você até há muito não esteja na casa do pai. Porque alguns vêm, mas não estão. O coração está em outro lugar, o espírito, o pensamento está em outro lugar. Como se diz na gíria, estão aqui apenas de corpo presente. Isso acontece, queridos. Isso acontece. Mas quando eu estou diante do Pai, quando eu estou em comunhão com Ele, é inevitável esse fruto que produz conduta e caráter cristão, ou seja, de Cristo em mim, obra do Espírito Santo. E sabe do que eu estou falando? Sabe do que o autor aos Hebreus está falando? Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O autor aqui, queridos, relaciona alguns aspectos do fruto que é produzido por aquele que realmente, verdadeiramente é filho de Deus. O texto de Hebreus que lemos faz a mesma coisa. E sabe o que o texto de Hebreus nos ensina, nos mostra quando lemos acerca desse fruto produzido na vida dos que são de Jesus? O texto diz: por causa de seu amor, haviam se esforçado e trabalhado para o Senhor. Está lá, capítulo 6, os textos que nós lemos. Outra coisa: haviam ministrado e continuavam ministrando a outros santos. Está no texto. Essas são algumas coisas próprias da salvação. Quais são as coisas próprias da salvação que você tem produzido? A preocupação do autor aos Hebreus, a preocupação de Paulo escrevendo aos Gálatas, era de que os cristãos, agora particularmente os hebreus, descansassem em suas realizações e deixassem de avançar, deixassem de amadurecer de maneira plena e perdessem a capacidade de frutificar e então experimentar a rica herança de Deus. Quantos de nós estamos descansando no comodismo da fé, no conforto da fé? Quantos de nós estamos, queridos? Se melhorar, estraga. Eu vi um crente dizendo isso para mim esses dias: se melhorar, estraga. Não estraga não, querido, porque o melhor é melhor do que o que você tem agora. A palavra já diz, é melhor. Deus tem o melhor para você. Se você acha que o melhor já aconteceu, é porque você não tem ideia do que Ele ainda vai fazer. Coisas ainda mais maravilhosas, mais tremendas, mais inimagináveis Ele quer fazer na sua vida. Mas você às vezes não experimenta porque já se acomodou, está confortavelmente descansando em suas realizações e então deixando de avançar. Eu me lembro do quartel, depois de 3-4 horas em pé, numa única posição, segurando um fuzil que era pesado, bati uma vontade de madrugada, normalmente de madrugada, de dar uma encostada na parede da guarita e ali descansar um pouquinho. Mas se passasse um oficial, se passasse um outro soldado e visse alguém descansando na guarita, rapidamente apareceria alguém e esse seria substituído e levado para ser repreendido. Por quê? Porque ele não tinha o direito de se distrair ou descansar. Sabe qual era a filosofia? Quem está de guarda é responsável pela segurança daqueles que nesse momento estão descansando. Eles precisam se sentir seguros. Só estarão seguros quando eu montar guarda atento e vigilante. Se eu cochilar, entra o bandido, entra o inimigo e pode matar a todos. Eu não posso cochilar. Você acha que tem direito de cochilar na sua vida espiritual? Lembre-se, a palavra de Deus diz que o diabo anda em redor como um leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quem ele quer tragar? Os distraídos, os acomodados, os confortavelmente descansados na fé, os que não estão crescendo na fé. Esses ele quer tragar. Você quer ser um desses? Quer ser a primeira vítima? Quer que da sua boca saia o primeiro grito de pavor? Não, deixa outro gritar, eu vou me resguardar, eu vou me cuidar. Deixa outro gritar. Ah, querido, é fácil falar. Por isso a Bíblia diz para estarmos sempre atentos, vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação. Todo progresso espiritual exige esforço, exige empenho, exige sacrifício diligente. Está com a Bíblia aberta? Vamos voltar a Hebreus, Hebreus 6, agora versos 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre a mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Apesar de ser verdade que é Deus que nos leva à maturidade, queridos, também é verdade que nós temos a nossa parte nessa história. Deus nos leva à maturidade, mas usa a inclinação do nosso coração para chegarmos lá. Deus nos traz à mesa do Senhor, mas usa a pureza do nosso coração, para então comermos do pão e bebermos do cálice sem condenação diante dele. Ninguém deve ser preguiçoso. Há uma expressão em Hebreus 5:11 que nós já estudamos: lentos. Vocês se tornaram lentos, diz o autor aos Hebreus, ou seja, tardios para aprender. Ensinamos e vocês demoram a absorver. Quando absorvem alguma coisa, demoram a absorver a verdade. É preciso dedicação aos recursos espirituais que Deus está concedendo. Ele não está te dando apenas o caminho, Ele está te fazendo companhia por esse caminho, Ele está segurando a sua mão, lá na sua área de trabalho, lá no prédio onde você mora, lá na sua família que tem tantas diferenças e tantos conflitos, em meio a todas as situações da sua vida, Ele te estende a sua mão, para que você, seguro, amparado, jamais se sinta sozinho. Hoje pela manhã eu falava com a irmãzinha, ela comentava sobre o fato de estar cansada, e eu pedi que ela lesse dois versos da palavra de Deus, Isaías 40. Alguém pode abrir Isaías 40, por favor? Abre aí, rapidamente. Vamos lá. Desembainhar a espada. Alguém lembra disso ainda? Desembainhar a espada. Isaías 40, versos 30 e 31. Achou? Fique em pé e leia. Vamos ver quem vai ser o corajoso. Isaías 40, versos 30 e 31. Achou? Fique em pé e leia. Só não vai tossir para dizer que você não pode, hein? Aleluia. Caminha. Espera aí, volta comigo lá no verso, frase a frase. Os jovens se cansam e se fadigam. Mas como? No auge da juventude já estão cansados. Acontece. Os jovens se cansam e se fatigam. A frase é a seguinte: os moços de exaustos caem. Mas peraí, os que esperam em quem? No presidente da república, no dirigente do time de futebol, no técnico do time de futebol, no técnico de som da igreja, no pastor da igreja? Não, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que diz mais o texto? Sobem com asas como águias. A águia, queridos, é o pássaro que voa mais alto, ele vai além das nuvens, ele tem uma visão que nenhum outro pássaro tem, ele vai acima de todos os predadores, ele está acima de todos os perigos, ele está guardado, protegido e amparado na sua capacidade de voar mais alto. Nós seremos como águias, voando mais alto. O que diz mais o texto? Correremos o quanto a vida nos impuser, mas não nos cansaremos. Podemos caminhar até o limite, mas não nos fatigaremos. Por quê? Porque esperamos no Senhor. Do Senhor vem a nossa vida, do Senhor vem a nossa saúde, do Senhor vem o nosso vigor, do Senhor vem a nossa alegria, do Senhor vem a nossa esperança. Uma vez que temos as promessas de Deus, devemos exercitar a fé e a paciência e nos apropriar do que já possuímos. Deus já nos deu as suas promessas, Deus já derramou sobre nós as suas bênçãos. Então, uma vez que temos essas promessas de Deus, devemos exercitar a fé e a paciência e nos apropriarmos daquilo que já é nosso. Ele já deu, é meu, é seu. Caleb e Josué, como eles, devemos crer nas promessas de Deus e ansiar por entrar na terra e tomar posse dela. Deus tem uma promessa para mim e para você, mas só seremos donos dessa promessa se desejarmos, se nos esforçarmos, se crescermos, se não apostatarmos, se não duvidarmos, se conhecermos a Deus como Ele nos conhece. A ilustração da lavoura que está em Hebreus 6, versos 7 e 8, nós lemos esses versos ainda há pouco, e a admoestação, a advertência quanto à diligência, sempre nos fazem lembrar, queridos, da instrução dada por Salomão. Se você puder, abra sua Bíblia, Provérbios 24, o texto vai estar na tela. Provérbios 24, versos 30 a 34. Olha o que diz o sábio. passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Queridos, olha o que está escrito aqui. O sábio passou pelo preguiçoso e viu que ele tinha um campo. Ele tinha terras. As terras estavam cercadas por muros. Mas ele era preguiçoso. Ele não cuidou do que tinha. Ele não deu valor ao que tinha. Por todo lado havia espinheiros. O chão estava coberto de ervas daninhas. É só ver o texto. E o muro que cercava a propriedade estava aos pedaços, caindo em ruínas. O que observou o sábio com aquela visão? O que ele aprendeu com aquela visão? Que o dono daquela terra era preguiçoso, negligente, irresponsável. Ele dizia para si mesmo: vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. E o sábio, ao ouvir isso, ao ver tudo isso, entendeu e percebeu que logo a pobreza lhe sobreviria como um assaltante. A ele quem? Ao sábio? Não, ao preguiçoso. A pobreza cairia sobre a cabeça do preguiçoso. A sua miséria lhe viria como um assaltante, como um homem armado, quando ele menos esperasse. Tudo que ele achava que tinha teria sido perdido. Convém atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus 2:1. Não nos tornemos negligentes, mas imitemos aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança. Hebreus 6:12. A terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, que dá colheita proveitosa àquele que a cultiva, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Hebreus 6:7-8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Hebreus 6:4-6. Quem está em pé, cuide para que não caia. A menor distração pode fazer de nós o preguiçoso que o sábio viu no texto de Provérbios. O menor relaxo pode fazer com que tudo que ajuntamos se perca, porque estávamos apenas seduzidos pela quantidade e beleza, mas nunca fomos parte ou responsáveis por aquilo que deveria ser a nossa herança. A sua herança está em Jesus, no Cristo cujo pão lembra o corpo ferido na cruz. A sua herança está em Jesus, no Cristo cujo cálice lembra o sangue derramado para a remissão do nosso pecado. Agora o que você vai dizer? Deus já fez o que tinha que fazer? Então eu pergunto, e você, já fez o que tinha que ser feito? Se há uma obra que é de Deus, há uma obra que é minha e que é sua. Nós não podemos postergar. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos adiar. Mas eu não posso decidir por você.